Conheça o seu direito.
Olá, olá. Seja muito bem-vindo à primeira edição do programa Conheça o seu direito. Esse programa é da pós-graduação de Direito Lato Sensu do Centro Universitário Internacional Uninter. E já já nós vamos falar também desses cursos que nós temos. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e juntamente com os nossos tutores, os professores Arthur Garcia e Priscila Bortolotto, estaremos aqui batendo um papo com vocês e tentando dirimir dúvidas que possam existir na cabeça de cada um de vocês e às vezes também até nas nossas, sobre os nossos direitos. Então a ideia, na realidade, desse nosso programa que hoje se inicia é trazer temas da atualidade, temas do direito, é claro, para que você conheça um pouco mais daquilo que nós chamamos de direito. E você sabe que direito não é somente direito, literalmente, né, professor Arthur? Existem também nessa balança as suas obrigações. A nossa ideia, então, é, em tese, fazer um pouco de utilidade pública, sim, através de uma palavra, de uma fala muito mais chegada ao nosso dia a dia. Então, nós vamos deixar aquele palavreado jurídico um pouquinho de lado para que nós possamos nos fazer entender, não é mesmo, professora Priscila?
Isso.
Por quê? Porque o nosso grande público será, sim, vocês, não é? As pessoas de maneira geral. Mas também queremos que os pretensos alunos dos nossos cursos escutem também tudo que a gente vai falar aqui para que depois façam as suas inscrições, as suas matrículas e venham conosco trabalhar um pouco mais nas nossas pós-graduações. Que, aliás, em relação aos cursos, nós temos hoje 9 cursos na área jurídica em pós-graduação. Temos o Direito Processual Civil, o Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, o Direito Ambiental, Gestão e Direito Tributário, Gestão e Legislação Tributária, para ser mais exata, Direito e Gestão Notarial e Registral, esse curso bastante novo, e temos também cursos em parcerias com alguns institutos. Um deles, o Direito Penal e Criminologia, em parceria com o Instituto de Criminologia e Política Criminal, do professor Dr. Juarez Cirino dos Santos, e outros 3 cursos em parceria com a Escola da Magistratura Federal do Paraná, a ESMAF, que é Práticas de Direito na Justiça Federal, Direito Animal, um curso bem recente, totalmente novo, e Direito Previdenciário e Prática Processual. Esses são os nossos cursos. Eu já me apresentei, já te dei as boas-vindas e vou passar a palavra para os nossos professores, o professor Arthur e a professora Priscila, para que façam os mesmos, para que a gente possa, então, na sequência, começar efetivamente com o nosso papo. Diga lá, professor Arthur.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, eu sou tutor aqui do Centro Universitário Uninter, né, dos cursos de Direito. Presto ali todo o apoio para o ambiente acadêmico. Estou muito feliz com o nosso novo programa, o Conheça Seu Direito, aqui da Uninter. Nós vamos trazer aqui vários assuntos no nosso cotidiano, para que as pessoas, mesmo aquelas que não entendam no direito, fiquem sabendo ali quais são seus direitos e obrigações no Brasil hoje. Então, vamos trazer ali temas relacionados ao nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, em toda a sociedade civil como um todo. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso Conheça Direito.
Professora Priscila?
Olá, pessoal. Então, eu sou colega do professor Arthur, né? Trabalho também como tutora dos cursos de pós-graduação de Direito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre justiça gratuita e também sobre os honorários sucumbenciais, né? Então, assim, primeiramente a gente tem que saber o que seria a justiça gratuita, né? Para quem que ela é concedida e quais as implicações sobre o tema. Então, o professor Arthur poderia responder para nós o que seria a justiça gratuita, para quem ela é destinada?
A justiça gratuita é um assunto que abrange todas as áreas do direito, né? Qualquer pessoa que seja pobre na acepção jurídica do termo, isso é importante, tem direito a pleitear na justiça do trabalho, na justiça civil, nos juizados, enfim, em qualquer seara aí da justiça brasileira, o benefício da justiça gratuita, que nada mais é que a isenção das taxas que são cobradas na justiça, né? Os emolumentos, os valores das perícias, enfim, como um todo, né, nessa parte.
Professor Arthur, me permita uma parte? Eu posso entender, então, que a gratuidade da justiça, ou a assistência judiciária gratuita, ela veio para regulamentar ou regular um direito maior que a nossa própria Constituição nos dá, que é o acesso à justiça? É por aí?
Perfeito, perfeito. É, a nossa Constituição de 1988, ela é chamada Constituição Cidadã por alguns motivos, e esse é um deles. Ela garante, professor, que a toda e qualquer pessoa que seja brasileira tenha direito a pleitear os seus direitos, né, obrigações, dentro do próprio Poder Judiciário. Então, ela veio para democratizar o acesso ao emprego, para que isso não fique só nas mãos de quem tenha o dinheiro para pagar todo esse processo, todo esse trâmite. Então, a justiça gratuita, ela vem como uma efetivação do direito ao acesso à justiça, que é garantido pela nossa Constituição Federal.
E, professora Priscila, assistência judiciária gratuita, eu posso, então, entender que é um direito absoluto? Quem não tem condições não paga nada na justiça? E qualquer que seja a esfera?
A gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque muda, né? Então, pode ser agora, eu entro com... Por exemplo, eu entro com as... Não tenho condições de arcar as custas processuais, eu como autora da ação. Então, eu entro com a ação, solicito, né, a justiça gratuita, e ela é concedida, consigo comprovar que não tenho condições e é concedida. Porém, num exato momento, muda a situação. Eu tenho essa condição de arcar com as custas processuais e tudo mais que envolve, né, os direitos, no caso, os valores, né, do processo.
Uma condenação geral, digamos assim? Só para que eu possa entender, eu demandei judicialmente, vamos pegar a esfera trabalhista?
Uhum.
Porque eu sei que a Lei 13.467 de 2017 trouxe algumas novidades, inclusive relacionadas a isso, não é mesmo?
É uma grande novidade,
isso
então,
mesmo.
Então, vamos pensar assim, eu vou tentar fazer uma analogia, professora, e aí você me diz se eu estou no caminho certo para esse entendimento ou não. Nós temos já há muito tempo, na Justiça Comum, o que se chamava lá atrás de pequenas causas. Então, o público em geral ainda chama assim, eu vou lá buscar meus direitos no pequenas causas. E o que era isso? Eram causas menos complexas, com valores um pouco menores, etc. Que, posteriormente, mudou, tem uma legislação especial para isso, e se chama juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais. Mas vamos pegar o gancho do juizado especial cível. Não se paga para distribuir uma ação ali. Uhum. E aí você vai me dizendo se eu estou certo ou não. E não se paga nunca? Ou seja, ali eu não preciso requerer essa justiça gratuita? Eu nunca terei custa nenhuma a pagar? E se com esse mesmo pensamento a Lei 13.467 de 2017 veio também para isso? Ela entrou em vigor em 2018, não é isso?
Ela é de novembro de 2017, professor.
Isso, de 2017. O tempo passa e a gente não se dá conta. Mas...
Exatamente.
Quando a gente vê, já não é tão novidade.
Exatamente.
Né? E ainda continua sendo nova, né?
O entendimento ainda está não muito bom.
Ainda está sendo consolidado, né?
Uhum. Isso é o mais interessante do direito, acredito eu, né? Que uma lei, por mais que ela seja nova, ela trata ali sobre assuntos que são novidades, mas até ela se tornar aplicável, isso demanda bastante tempo, porque as demandas judiciais, elas precisam existir para que a gente veja aquela nova regra sendo aplicada, né? No dia a dia.
E aí você me fala e me dá um gancho para falar sobre isso mesmo, né? Nós estamos falando de assistência judiciária gratuita. E a lei que regula assistência judiciária gratuita, ela é de quando? Vocês são bem mais novos do que eu, não vão se lembrar. De 1950.
1950, olha só.
É a Lei 1060, de 50.
Anterior à nossa Constituição, que é de 88.
Mas está em vigor ainda. É claro que bastante remendada, como a nossa própria CLT.
Isso é uma coisa para que o público ouvinte, que não seja do direito, especificamente acadêmico, advogado ou um profissional que trata dessas leis, isso é bem importante, porque não é porque uma lei tem um ano de publicação muito antigo que ela necessariamente é antiga. Uhum. Então, a nossa CLT é de 43, se eu não me engano. Isso. 43, então, de 43 para cá, houve a redemocratização do Brasil, tudo isso, a Constituição. Então, toda lei, ela não necessariamente ela é velha pelo número do ano onde ela foi publicada. Ela vai sofrendo alterações sem que isso altere efetivamente o número original dela. Então, isso é bem importante de trazer aqui falando da lei da assistência gratuita, que é de 1950.
Pois é. Então, professora Priscila, diga lá.
Então, pegando o gancho ali, a gente estava falando da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista veio com a Lei 13.467 de 2017, né? Então, também não tinha não tinha a previsão dos honorários sucumbenciais.
O que, que é isso, professor? É palavrão?
Eu acho super interessante. Até estava comentando, eu lembro que no início da faculdade, eu tinha muita dúvida, eu pensava, mas como assim honorários sucumbenciais, então, contratuais? E eu tinha muita vergonha, eu pensava assim, eu não vou perguntar, porque é uma coisa muito básica, né? E às vezes eu penso, a gente arrasta aquela dúvida, é uma coisa básica, mas se a gente arrastar a dúvida, ela vira um monstro, né? Então, pro leigo, claro. Então, vamos explicar aqui. Diferente dos honorários contratuais, então vamos supor. Eu vou entrar com uma reclamatória trabalhista contra a empresa X. Contrato o professor Silvano, que, por sinal, é um excelente advogado.
Muito obrigado. Já eu deixo o meu telefone aqui.
Então, contrato o professor Silvano e a gente faz um contrato de honorários. Ou seja, honorários contratuais. O quanto eu vou pagar para o professor Silvano para ele me defender na causa, para ele postular em meu nome, né?
E a gente, isso e nós chamamos, então, de honorários...
Honorários contratuais.
Contratuais.
Que é aquele que eu contrato
meu advogado. Que são advocatícios também, mas são contratados pelas
partes. Perfeito, isso mesmo.
Independente de quem ganha e quem perde.
Ótimo, isso mesmo. Então, se nós ganharmos a ação... Tenho que pagar para o professor Silvano o que eu acordei no contrato. Ótimo. Se nós perdemos, tenho que pagar do mesmo modo.
É mesmo? Então, eu estou cobrando errado, professora.
tem a possibilidade, né, que a gente sabe de fazer aquele de risco, né, professor? Isso mesmo?
Se você me permite também ajudá-la nesse sentido... A regra, e aí praticamente todos os advogados trabalham dessa forma. Quando atendem o empregado, então é o contrato de risco mesmo, não é? Uhum. E até por isso mesmo é que a porcentagem é um pouco maior. Perfeito. Porque é sobre o proveito dele. Pode acontecer do trabalho do advogado acontecer do mesmo jeito e não ter proveito algum. Ou seja, ele vai passar um, dois, três, sei lá quantos anos e não vai receber nada. E quando nós atendamos o empregador... Aí, ao invés de ser pelo proveito, é por ato. Então, você vai cobrar por uma audiência, por uma contestação, enfim, por ato. E aí, são valores fechados. E aí, sim, independente do proveito, ele terá que pagar.
Exatamente. Até por isso, né, professor, que se chama contrato de risco, né?
Exato.
Porque pode ser que o advogado não receba. Então, é o risco que ele corre, né?
Uhum.
Mas, enfim, esses seriam os honorários contratuais. E nós temos os honorários sucumbenciais. Ou seja, é aquele que sucumbe. O que, que é sucumbir? É aquele que perde a ação. Então, digamos que eu trabalhava para a empresa do professor Arthur. Quero entrar com uma ação contra a empresa do professor Arthur, contrato o professor Silvano como advogado, ok? Só que eu perco a ação, eu não ganho, o juiz entende que eu não tinha nenhum direito.
Tudo que você pediu para mim, entendeu
isso,
que você não tinha esse direito.
Vamos dizer que eu entrei pedindo e falei assim, horas extras. Só que o juiz entende que eu não fiz horas extras, logo que o professor Arthur não precisa pagar para mim. Nesse caso, não teria os honorários sucumbenciais. O professor Silvano não iria, só iria ganhar os honorários contratuais, aquele que eu contratei. Mas em outra hipótese, que o juiz entenda que eu, sim, que eu tinha direito às horas extras. Daí, nesse caso, a parte vencida, que é o professor Arthur, né? Ele vai ter que pagar para o professor Silvano os honorários sucumbenciais, porque ele sucumbiu,
perante
porque ele perdeu.
Mas então, professor, me permita uma pergunta. Vamos pegar ainda no caso, no seu caso,
no
que era
caso.
Autora.
Ah, eu
não é?
Sabia que ia chegar nesse caso. Eu tava esperando.
Você já pensou assim, eu requeria assistência judiciária.
Eu não quis falar ao meu lado, né, professor?
O juiz deferiu, eu não ganhei nada, não tenho que pagar os honorários contratados, porque não tive proveito. Eu sucumbi na ação, mas como estou já garantida com a assistência judiciária, não tenho que pagar nada para ninguém.
Opa!
É assim mesmo, professora?
Estamos aí com a novidade trazida pela reforma
trabalhista. Exatamente. Então, antes da reforma, o que que acontecia? Não tinha previsão de honorários sucumbenciais na esfera trabalhista. Porém, pós-reforma, a partir de novembro de 2017, surgiu o artigo 791 da CLT, que sim, que agora tem os honorários sucumbenciais. Mas peraí. Eu tenho a justiça gratuita. Justiça gratuita abarca aquela situação dos honorários, certo? Em partes. Por quê? O professor Arthur quer falar por que em partes, professor Arthur?
Antes da gente ir especificamente para esse artigo, uma coisa eu gostaria de deixar bem clara aqui em relação a essa inclusão do artigo 791-A da CLT, que veio com a reforma trabalhista. Isso veio por quê? Esse artigo veio depois de uma grande demanda dos profissionais do direito, dos advogados, né, em face da não obrigatoriedade de ter honorários sucumbenciais ali na Justiça do Trabalho. O que eu acredito que isso tenha mudado foi o seguinte: antes existia um mito de que se você é um trabalhador que acabou perdendo um emprego ou pediu demissão e acha que tinha seus direitos cerceados por de algum motivo, você poderia entrar numa demanda trabalhista, numa reclamatória trabalhista, que é como a gente chama o processo trabalhista, e você podia pedir tudo o que você quisesse. Que o máximo que ia acontecer com você era que o juiz ia indeferir. Isso não acontecia na esfera civil, por exemplo. Então, quando veio os honorários sucumbenciais, isso veio para mudar essa regra. De que, então, agora você precisa ter parcimônia, tanto você, autor da reclamatória, né, o reclamante, quanto você, advogado, profissional do direito. Então, você vai ter que ter uma conversa muito mais franca com o seu cliente em relação aos fatos, de não dar aquela romantizada nos fatos que realmente ocorreram, para que lá no futuro você não sucumba. Então, por exemplo, eu tenho lá 8 pedidos na inicial e eu ganhei 6, perdi 2. Então, e esses 2 eu não precisaria ter perdido.
Porque você talvez não tivesse prova, não ia
perfeito.
Fazer prova sobre aquilo.
Mas antes, então, eu perdi esses 2, o máximo que aconteceu era o juiz indeferir esse pedido. Agora não. Agora eu sucumbi em 2 pedidos. Então eu vou receber os 6 e vou ter que pagar a sucumbência dos 2. Então essa é a grande novidade, é o que deixou todo mundo ali um pouco com medo quando a reforma trabalhista veio. Agora voltando ali ao gancho da professora Priscila, né, em relação à justiça gratuita. Então, tudo bem, eu sou autor de uma ação, eu acabei perdendo, mas eu sou beneficiário da justiça gratuita. E daí, o que acontece? Se eu sou beneficiário da justiça gratuita, é porque eu sou pobre na acepção jurídica do termo, né? E aí, agora eu vou ter que pagar?
Eu fui condenado em tudo.
Você foi condenado em tudo.
Perdi tudo.
Vamos voltar lá no exemplo, eu pedi 8 coisas, horas extras, férias, 13º, tudo mais ali que eu achei que tinha esse direito, mas ficou comprovado no processo que eu não tinha esse direito. Então, o que acontece? Eu sou beneficiário da justiça gratuita. Então, eu não vou ter que pagar, em tese. Vamos colocar aspas. Não vou ter que pagar.
Eu sou condenado, mas não tenho que pagar. Por quê? Porque o juiz me concedeu esse benefício.
Exato. Só que aí tem
Bem, professor.
Mas não é tão assim. Porque daí agora a gente tem o parágrafo 4º desse artigo, que diz o seguinte, em resumo, tá? Se vocês quiserem, é o artigo 791-A da CLT, no parágrafo 4º. Se quiserem dar uma olhada, eu não vou ler ele inteiro aqui para vocês.
Você que está nos ouvindo, é interessante você dar uma folheada,
isso,
né?
O mais importante é você pegar essas referências e ir lá ler efetivamente o que está escrito na lei. Então, eu vou dar uma explicação bem rasa, mas só para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu fui perdi a ação, mas eu não devo pagar, porque eu sou beneficiário da justiça gratuita. Esse parágrafo 4º diz o seguinte, que eu vou ter a minha dívida, né? Vamos dizer assim, a minha dívida vai ficar 2 anos em suspensão. E o que isso significa? Que ninguém vai poder executar essa dívida, a não ser que a outra parte consiga comprovar dentro destes 2 anos que eu recuperei a minha capacidade financeira de arcar com essa dívida. Então, se em 2 anos a outra parte, que é credora, que tem direito de receber de mim, que perdi a ação, ela tem 2 anos para comprovar que eu recuperei a minha capacidade financeira e que eu vou ter como pagar os honorários que eu estou devendo para a parte que ganhou, né? Porque eu sucumbi. É por isso sucumbência. Então, nesses 2 anos, se a parte conseguir comprovar, aí alguém pode executar a dívida e eu vou ter que obrigatoriamente arcar com isso. Mas o que acontece depois de 2 anos? A dívida se extingue, o que acontece? O artigo, ele deixa claro de que depois desses 2 anos, a obrigação de pagar os honorários, ela se extingue definitivamente.
Ou seja, prescrição também.
Isso, que é o que a gente chama de prescrição no
direito. O mesmo prazo dos direitos, na realidade, ou da reclamação dos direitos, é o prazo da prescrição dos honorários de sucumbência.
Então, o artigo veio trazendo uma coisa que nós já sabíamos, que era o prazo prescricional, e ele deu uma justificativa, ele resolveu um problema que era, ok, a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, então ela necessariamente não vai ter que pagar, mas e se ela ganhar um dinheiro? Por exemplo, ela teve lá 8 pedidos, ganhou 6 e perdeu 2. Vai ter que pagar a sucumbência. Será que não seria possível descontar essa sucumbência dos créditos trabalhistas que ela ganhou naquele processo?
Boa pergunta, professor. Então, você perguntou, já responda também.
Sim, é possível.
É possível, né?
É possível fazer isso. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, que a gente chama de TST, né? Ele falou ali que é possível descontar o valor da sucumbência do crédito trabalhista que a pessoa ganhou naquele processo. Mas aqui, só um alerta. A sucumbência recíproca não é aceita. Então, eu perdi 3, o professor Silvano perdeu 3, nós não vamos compensar, né?
Perfeito.
Então, você não me paga e eu pago. Não, isso
não
é proibido. O professor Silvano vai receber as três sucumbências e eu vou receber dele as 3 sucumbências também.
Até mesmo porque é do caráter alimentar, né?
Exatamente.
Há um entendimento que os honorários sucumbenciais, eles têm caráter alimentar, né? Então, é como se fosse, digamos assim, né? De uma forma só para tornar mais... Não é a forma correta, mas para talvez ser mais fácil de entender. É como se fosse o salário do advogado, né? Então, não tem como fazer essa compensação. Uma coisinha que eu queria deixar claro ainda quanto à justiça gratuita, né? Se vocês me permitem, o que acontece? A gente tem que lembrar também que a justiça gratuita não é só para a parte autora. Então, se a empresa que foi demandada conseguir comprovar que, digamos assim, ela está mal das pernas, né? Que ela não tem o capital, não tem recurso financeiro para arcar, né? Com as custas judiciais, ela também pode... É claro que ela vai ter que comprovar, né? Essa situação para o juiz. Mas ela também vai poder aí ter os benefícios da justiça gratuita.
E o legal, eu acho, de toda essa parte, né, específico da reforma em relação aos honorários convenciais, é realmente você fazer a justiça como ela deve ser feita. Porque o advogado, ele está trabalhando, né, ele está demandando, está tirando tempo, ele está tirando raciocínio, ele está colocando ali o seu suor em cima daquela demanda. E muitas vezes o autor veio, falou alguma coisa que, na verdade, não existiu, porque no direito do trabalho é importante mencionar que nem tudo é documental, né? Nem tudo pode ser comprovado de forma documental. Então, a gente tem muita prova feita por testemunha. Então, agora o advogado ele vai ter que mudar muito a postura que ele tem em relação ao cliente, né? Então, eu acho que essa é a parte mais interessante aí da reforma, né? Dessa efetivação da justiça como um todo.
Pois é, e falando da reforma ainda, professores, nós que lidamos na Seara Trabalhista já, nós notamos que a partir da vigência da Lei 13.467, o número de distribuições de processos trabalhistas diminuiu e diminuiu bastante, né? E por que será? Será que tem um motivo pontual ou vários são os motivos? A partir do momento em que os profissionais do direito começaram a analisar essas novas orientações, essas alterações efetuadas, especialmente no que se refere ao processo trabalhista, Penso que sim. Penso que, especialmente em relação às alterações no processo trabalhista, as demandas diminuíram. Primeiro, em virtude da gratuidade de justiça, que, em tese, deveria ser analisada de uma forma um pouco diferente do que a regra
até então,
não é? Porque, simplesmente, se pedia e, como regra, o juiz deferia, o autor pedindo, não é? Com a reforma, na realidade, se pediu, o legislador pediu ao juiz, em outras palavras, que ele desse assim um pouco mais de verificação naquele pedido, que não fosse automático o deferimento daquele pedido. E nós vemos que não está sendo feito assim, ou seja, está realmente aquela regra continua. Mas naquele primeiro momento, se encolheu um pouquinho, falou, não sei o que vai acontecer, então os advogados puxaram um pouquinho o freio. E em segundo lugar, e creio que esse sim muito mais pesado, a condenação em honorários de sucumbência, que não existia, por mais que todos pleiteassem, realmente não era dado. E aí, sim, encolheu de uma forma muito grande as distribuições dos processos trabalhistas. Por quê? Porque vamos pensar assim, se não é deferido a justiça gratuita e você é condenado, você terá que pagar também os honorários do advogado da outra parte. Então, recolheu. Hoje, verificando que realmente os requerimentos de gratuidade estão como eram antes, as demandas começaram a aumentar. Mas há que se insistir nisso, professor Arthur, que ela não é absoluta.
Exato.
Ou seja, foi deferida e não vai se pagar nada nunca mais, como você bem explicou. Né? Se mudar a sua condição financeira e a outra parte, nesse caso o advogado contrário, que é realmente o credor daquele valor, e ele fizer a diligência necessária e descobrir que você tem dinheiro no banco...
Conseguir comprovar, exatamente,
tem que levar em consideração também que isso pode mudar em grau de recurso, né? Então, você perdeu a demanda com a outra parte com a justiça gratuita e você sabe que aquela pessoa não é efetivamente... É necessário que ela tenha, né, a justiça gratuita. Você pode recorrer e no segundo grau ali de jurisdição isso pode mudar. Né?
Acho
importante
primeiro,
trazer,
né,
essa reflexão.
Em relação, professor Arthur, a decisões de tribunais superiores acerca dessa matéria, nós já temos alguma coisa?
Olha, eu na pesquisa que eu fiz aqui para trazer a informação para vocês, eu encontrei duas decisões. A primeira é essa que eu comentei antes, né, que foi a possibilidade de você descontar os honorários sucumbenciais dos créditos trabalhistas. Isso foi definido ali pela 10ª turma do TST, do TRT, aliás, TRT 7. E também tem uma decisão do próprio TST que diz que a cobrança dos honorários sucumbenciais ela é constitucional. Isso é bem importante, porque quando a reforma veio... muitos advogados falaram, não, porque isso é inconstitucional, porque vai limitar o acesso ao emprego, e se limitar o acesso ao emprego, isso é inconstitucional, né? Porque vai contra a Constituição. Então, a terceira turma, do TST já decidiu num processo que averiguava essa inconstitucionalidade e decidiu por fim que ela é constitucional, sim, essa cobrança. É interessante trazer ali para a gente já ir finalizando, né, o nosso programa.
É sempre aquela situação da balança. E nós, que somos operadores do direito, nós estamos sempre com essa balança do nosso lado. O direito, ele é... Vamos usar um termo bem popular. Ele é bacana por causa disso, né? Por quê? Porque do lado de um direito tem também uma obrigação. É por isso que a balança ela deve ficar sempre equilibrada nesse sentido.
Perfeito.
E voltando, e até para que a gente possa encerrar também essa matéria, os honorários de sucumbência. É ruim para quem tem que pagar, mas é bom para quem trabalhou e tem essa necessidade.
O reconhecimento.
Que são os advogados,
trabalho, né?
Não é verdade? Independente daquilo que se contratou. Para ambas as partes, o que já era regra na justiça comum, não é verdade?
Isso.
A condenação e honorários sucumbenciais. Levou-se também ao direito do trabalho, ou à justiça do trabalho, mais propriamente dita, nesse sentido de realmente pagar aquele que trabalha. É justiça do trabalho.
Isso.
Nada
mesmo.
Mais justo, não é verdade?
Né? Todo mundo está trabalhando ali dentro daquela demanda.
Exatamente. Professora Priscila, mais alguma colocação?
Olha, eu teria ainda da justiça em relação à justiça gratuita, que tem a questão das multas processuais. Então, sabe-se que no decorrer de um processo pode ser requerida, né, multas, né? Então, por exemplo, eu e os exemplos, né? Mas é que eu acho mais fácil, assim, se torna mais dinâmico, né? Eu entrei com uma ação trabalhista para que reconhecessem o meu vínculo. E pedi, solicitei ao juiz, sob pena de multa diária para não diante da ausência da minha carteira assinada,
uhum.
Certo? Então, o juiz lá determina, ó, assine a carteira da Priscila no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.
Uhum.
Por sua vez, meu antigo empregador não assina, não faz as anotações devidas na minha CTPS, na minha carteira de trabalho, né? Então, essas multas, se esse empregador, né, ele tinha a justiça gratuita, ele iria precisar pagar essa multa ou não? Embora ele tenha justiça gratuita,
uhum.
Ele vai ter que pagar a multa. Porque diferente, né? A multa, ela não pode ser deixada...
Pelo descumprimento de uma ordem judicial.
Exatamente.
Né?
Então, não uhum. seria... Então, a justiça gratuita, ela não pode ser utilizada para tumultuar o processo ou fazer com que a parte deixe de cumprir, né, uma determinação judicial. Então, seria mais esse ponto, né, que eu queria trazer. Perfeito. Em relação à justiça gratuita. E...
Tá certo. E... Bem, meu caro, infelizmente chegamos ao final dessa primeira edição do nosso programa Conheça o Seu Direito. Gostaria de lembrá-los que nós estamos aí à sua disposição, os nossos cursos, vale a pena entrar na nossa página da Uninter, uninter.com, dar uma olhadinha nos cursos de pós-graduação em Direito e fazer a sua inscrição e depois a sua matrícula. Deixo aqui a palavra final para o professor Arthur e para a professora Priscila.
Muito obrigado aí pela participação de todo mundo que está ouvindo. Qualquer dúvida que vocês precisem, pode entrar em contato, que a gente vai ajudar na melhor forma possível. E eu espero que nós possamos levar aí o direito para todo mundo, né? Todo mundo que precisa um pouquinho disso.
Pessoal, quero agradecer a quem nos ouviu, dizer que quem gostou para compartilhar, né, essa nossa conversa, para que torne cada vez mais acessível, né, para que as pessoas entendam, né, que o direito é... Todo mundo tem o seu direito, né, o direito
e
ao conhecimento também.
Exatamente.
Certinho, então.
Perfeito.
Um beijo
a todos.
A todos.
Até a próxima.